Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
O chefe mandou identificar ele assim, ó, professor, tá, e economista do Banco Central. Então vamos lá.
E blogueiro.
E blogueiro. Blogueiro famosão, né? Economista do Banco Central, verdade, né? E professor Frederico Torres. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Em Boa Companhia, Frederico.
Bem-vindo, amigo. Bem-vindo, Pedro.
O chefe mandou beber, a gente cumpre.
É, agora eu vou ter que fazer um negócio aí com essa determinação do chefe. Eu tenho que, toda vez que você falar agora que eu sou economista do Banco Central, eu tenho que dizer que a nossa conversa aqui, ela não reflete a opinião do Banco Central, porque o meu chefe também mandou separar bem as coisas. Então, quem está falando aqui é o Frederico Torres, lá do Educando Seu Bolso, e não é
blogueiro.
O Banco Central, exatamente.
Blogueiro.
Então, vamos lá.
Lembrando que o blog é educandoseubolso.blog.br.
Aqui, hoje não vou te fazer nenhuma pergunta, não. É pauta livre. Fala o que você quiser. Sobre o que você quer falar no programa hoje?
Então vamos lá, Mia. Já que a gente falou do blog, tem um post lá que está fazendo muito sucesso. Se chama Os Hábitos Que Não Fazem o Monge, né? Que trata mais de hábitos
antigo, né?
Como é que é?
Um ditado antigo, né?
Isso, exatamente. Trata de hábitos não apropriados aí, né, na vida das pessoas que acabam torrando a grana sem perceber. E aí é aquela história, chega o fim do mês, o salário não deu, não sobrou nada, e aí a pessoa fala assim, mas não é possível, onde é que está indo o meu dinheiro, como é que não sobra nada, como é que não consigo poupar, não consigo comprar aquela coisa que eu sempre gosto, não consigo realizar meus sonhos, não tenho como fazer aquela viagem.
É muito mês para pouco dinheiro, né, eles brincam.
É muito mês para pouco salário, é isso aí. E aí a gente fez uma lista lá de pecados, né, são 9, eu acho, e o pessoal está gostando muito. Então, se vocês me permitirem, vamos lá explorar aí cada um
bacana,
deles. Aí,
bacana.
Aí vocês vão
vamos
perguntando.
Lá.
Então, a primeira coisa que o pessoal está percebendo, que está torrando muita grana, é a alimentação fora de casa, perdão. Com a inflação aí de alimentos, a gente já comentou em outro programa, e principalmente o aumento dos preços nos restaurantes. Então, a alimentação fora de casa ela está bastante cara, né? E aquela ouvinte aí que está nos escutando e que almoça fora de casa todo dia, ou mesmo que come aquele lanchinho, seja no meio da manhã, no meio da tarde, na cantina do trabalho, ou na padaria próxima ao trabalho, à escola, acaba não percebendo, né? Mas esse hábito, no fim do mês...
Vai comendo seu dinheiro.
Vai.
O Fred, ontem, por exemplo, eu fui almoçar fora...
Isso você faz constantemente.
Não, eu fiquei impressionado. A maioria dos restaurantes, o self-service, o quilo, estava variando entre 40, 50, 60 reais. Eu não como muito, mas assim, 400, 500 gramas. O meu prato ontem deu 31 reais.
Nossa senhora.
E um casal, por exemplo? Os dois trabalham fora.
Pois é.
Marido almoça fora, esposa almoça fora.
Acumula.
Aí já pesa mais ainda.
Mais ainda. 30, 60 por dia, mais um suco aí, 5, 6 reais. Né? Quer dizer, dá uns 70, 80. Vezes 22. Dá R$1.600 no fim do mês.
Ele falou que come pouco, aí come uma montanhazinha.
É, né?
É. Depois tem todinho, tem pudim. Creme brûlée, tem uma série de coisas aí. Então, ficou barato pro Pedro.
Então, mesmo que não seja só o almoço, né, Ami? Um lanche que seja no meio da tarde, um pequeno pão de queijo, um suco de laranja, às vezes, lá na lanchonete lá do trabalho, R$6. Você substitui isso por um iogurte, uma fruta, ou dois ou três biscoitos, que às vezes fazem o mesmo efeito, né, nutricional, dá R$1.50, quer dizer, é um quarto do preço. Você acha que não, mas no fim de 30 dias, né, isso acumula bastante.
Faz então, marmita também, né? Eu trago marmita para o almoço aqui para
a
rádio.
Ah, é. A marmita é uma... Tem muita gente que torce o nariz para a marmita, né? Acha que é coisa de...
Mas é uma economia substancial.
Ah, e é comidinha da mamãe.
É comidinha da mamãe.
Hoje eu não trouxe marmita.
É da compra da semana, do sacolão, do açougue ali, e alimenta a família inteira.
Ainda tem gente que acha
esse detalhezinho do Fred é importante, o lanchinho, o almoço É importante, gasta-se muito na alimentação.
E no caso de se trazer de casa, você ainda controla a qualidade nutricional do que você está trazendo. A tendência de você comer melhor uma fruta, ou mesmo uma comida mais leve, com menos gordura, que você trouxe a sua marmita, que você mesmo cozinhou, a sua esposa cozinhou, seu marido cozinhou.
A higiene.
Exatamente, Esse é o primeiro, que pode parecer bobagem, mas o ouvinte aí que quiser praticar, vai no fim do mês, ele liga aí para o Amir, liga para o Pedro, compartilha com a gente aí quantos reais ele acumulou com isso aí. Quem sabe até quantos quilinhos ele já não começou a economizar, né?
Exato.
Dois, esse torra muito dinheiro do pessoal, viu, Amir? Que é a história do plano de telefonia, o plano de TV a cabo, o plano de internet acima da necessidade do usuário. O cara, ele contrata uma TV a cabo que tem todos os canais possíveis e imagináveis. Tem canais de Marte, de Júpiter e tal, e ele não assiste televisão. Ele chega em casa tão cansado do trabalho, às vezes vai fazer o dever de casa com os filhos, não sei. Quando ele já tem meia hora livre, ele já está morto e vai para a cama para acordar no dia seguinte.
E é um segmento que só cresce. Interessante, né?
Pois é.
Só cresce.
E é muito caro, né?
Você vê? São os combos que caríssimo. Eles falam, né? Que a TV a cabo, a internet e a telefonia. Olha, lá em casa eu tenho esse combo e tem pontos extras, que é um absurdo eles cobrarem tão caro por ter... Você já está pagando pelo serviço, né?
Exato.
Aí é uma na sala, TV na sala, TV no quarto, já paga ali 30, 40 reais a mais.
Mas não se lembra que antigamente tinha que você pagava pela extensão do seu aparelho fixo?
Também?
Era cobrado também. Antigamente era cobrado.
Extensão, é verdade.
Tem extensão. Quantas extensões você tem no sua casa? Tem uma no quarto, tem uma no banheiro, tem uma na cozinha, vai pagar por todas elas.
Pois é, então a recomendação aqui é revisar o consumo, né? Como sempre. Às vezes até você contratou esse pacote maior lá atrás quando precisava, usava, mas agora não usa mais. Os hábitos e as necessidades estão sempre mudando e é preciso que você revise sempre as suas contratações, né? Encontrar aquele que realmente se adeque às suas necessidades. Tá? Eu aposto que você vai conseguir encolher um pouco aí os seus gastos fazendo esse pequeno esforço. Tá? Três, tratar todas as dívidas igualmente. Quer dizer isso? Olha, esse é um pecado do ponto de vista financeiro. Nem todas as dívidas foram criadas igualmente. Né? Há dívidas... muito ruins e há dívidas só ruins. Ou seja, a gente já falou aqui também, no programa passado, inclusive, comentamos a história dos juros, né, amigo? 700%, a dívida mais cara que tem é o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. A gente fez um ranking também, me lembro, a segunda pior é o cheque especial. Né? Por quê? Porque elas cobram juros mais altos. Tá? Então você vai enfileirando as suas dívidas aí, para quem tem mais de uma, por custo efetivo total, ou seja, aquela que tem o custo mais caro, e vai ficando livre dessas primeiro. Tá? Essas que são as mais caras, elas devem ser eliminadas com prioridade. Primeiro as primeiras coisas. Quatro, pular de cabeça no rotativo do cartão de crédito. Bom, isso aqui também falamos disso na semana passada.
Suicídio.
Não, suicídio mesmo.
Isso é suicídio.
Não use o cartão de crédito como se fosse renda. Não confunda, né, crédito com salário. Não confunda aquele limite que você tem no cartão com renda do seu trabalho.
O que o Pedrico falou ali no início, Fred, como é que você falou? Pouco
muito mês para pouco salário.
Né? Aí chega lá, início da segunda quinzena, o dinheirinho já está curto, mas ele tem lá o crédito que a sua instituição coloca lá à disposição dele, isso, né? E ele visualiza aqui, fala, ainda tem aqui, ó.
Pois
pra
é.
Para errar, para gastar, e aí embarca nessa.
Então, é meio cruel, né? Porque eles colocam ali o saldo bem próximo do seu saldo.
Muito próximo.
A pessoa desavisada, ela pode até usar, como você falou, achando que é saldo dela, ou o limite do cartão de crédito, que a gente comentou também no programa passado.
E muita gente usa, Fred, pode ter certeza. Muita gente usa.
O pagamento mínimo, achando que é o pagamento total, né? E aí, como é fácil, como é conveniente, está ali já, só você apertar o botão, sacar o dinheiro, sai, quer dizer, não precisa de um esforço adicional. Aí o brasileiro acaba usando e os juros são caríssimos. Então, escute o Amir aí, que ele entende bastante disso. Não pule nesse precipício aí.
Jeitinho.
5. Gastar por conta nas férias. É aquela famosa frase que a gente já escutou várias vezes, né? Ah, eu mereço. Com certeza você merece. Com certeza você merece, talvez até mais. Né? Mas a questão não é só essa. Você merece, mas você tem que conseguir pagar.
Mas eu fui um bom menino. Não.
Essa é muito interessante. Alguns amigos, hoje não, mas alguns anos atrás, me troca um cheque para mim, que eu vou viajar, rapaz, vou dar uma passeada. Trocar um cheque, quer dizer, veja bem, eu adiantava o dinheiro para ele, né? Ele já estava torrando parte do dinheiro dele que ele ainda ia receber. Depois recebi, ainda tinha que me pagar. Ainda bem que eu não cobrava juros, né? Não era agiota. Né? E nem idiota. Mas, mas muita gente ainda pratica isso. Eu vou pegar dinheiro do banco, o Fred falou, eu mereço. Ralei demais, trabalhei demais. Vou passar e vou levar a família para se divertir.
Então,
férias... Vai pra praia. Aí ela tem o peixinho, tem a bebidinha, tem uma passeadinha, uma lojinha de artesanato... E aí o dinheirinho vai indo embora.
Pô, gente, mas que quadro pessimista.
Eu só gosto disso, das viagens, das pessoas. Por exemplo, adoro quando o Pedro Henrique viaja.
O Pedro?
É.
Por quê, amigo?
Porque ele sempre traz um presente bacana.
Ah, cara educado, né, amigo? Cara educado, boas maneiras, né?
Ai, gente. Bom colega, bom amigo,
foi bem criado, né, amigo? É. Você tem um bom companheiro.
Generoso.
Não, mas aqui, o Pedro também, o Pedro tá falando a verdade, não dá para ser pessimista demais assim, não, né? Então, nós não estamos aqui querendo cortar as férias de ninguém, não estamos dizendo que ninguém merece. Férias são para ser bem aproveitadas, né? Todo mundo merece um bom descanso, depois de um ano inteiro de trabalho, estudo.
A palavrinha mágica, né, Fred? É planejar, né?
Isso, exatamente. Aproveitar bastante não significa gastar os tubos e depois ficar apertado o resto do ano, não, gente. Tá certo? Na medida do possível, então pesquisa preço, né? Quais são as épocas de alta temporada, baixa, evite viajar nos períodos de alta temporada aí. Procura alternativas mais baratas de hospedagem, né? Há várias pousadas que são bem honestas aí, mais em conta do que os hotéis tradicionais. A gente já falou disso também outras vezes aí, de pesquisar preços, tá? E esse tempo aí de dólar nas alturas aí, né? Vamos questionar essas viagens para o exterior aí. O Pedrico aí que adora, né? Você disse que ele adora ir para Nova York, comprar o celular aí de... 525
mil. Já está programado para a próxima viagem.
Então tem que falar com ele. A gente
controla. Lancha, não sei mais o quê. Compras. A lista de compras é imensa.
O mais importante é você desfrutar suas férias bem, né, sem se comprometer no resto do ano. Não adianta nada você voltar de férias também descansadíssimo, com a mente, né, totalmente limpa, bem disposto. Primeira fatura que vem, aí você fala, meu Deus do céu, aí começa nessa bola de neve.
Vai
aí...
pagar de parente.
Casa de parente é uma boa. Se morar num lugar bom, né, amigo? Numa beira de praia, assim.
Vai pagar de parente. Dormir de graça, comer de graça.
Aí, lá vai barrancar,
cara de
né?
pau, né? Cara de pau.
Vai quebrar o parente, né? Ele vai quebrar o parente.
Tem.
Seis, deixar a poupança para último lugar na fila dos gastos mensais. Esse é um pecado capital também, a gente já falou sobre isso aqui. É preciso economizar e poupar em primeiro lugar. 5% que seja do seu salário. Ganha 1.000 por mês, pega 50 e já investe logo. Aplica, né? Faz aquela aplicaçãozinha que a gente mandou aí, para você lá na frente, quando precisar, ter de onde tirar, ter onde recorrer.
50 por mês, qual a melhor aplicação?
Eu estou recomendando aí os CDBs aí dos bancos, as LCIs, LCAs, um fundo de investimento com baixa taxa de administração. Ou, para quem não gosta de ter trabalho, eu recomendo. Tesouro Direto. Essa é a melhor das,
é isso
de
que
todas.
Demora
um pouquinho para você fazer um cadastro inicial aí, mas nunca mais você vai se arrepender. Até com aplicações de no mínimo R$30, ou seja, ninguém... pode dizer que é uma coisa só para milionário, foi feito justamente para poder ser acessível aí para a população de uma maneira geral, mesmo aqueles que não têm grandes recursos para aplicar, e tem as melhores taxas de aplicação aí, obviamente, das aplicações de baixo risco, né? A gente nunca vai indicar nada para ninguém aqui que tem um alto risco. Tá? Poupe antes, R$50 que seja por mês, todo mês, exerça isso aí com disciplina E você vai ver como vai ser importante isso aí para você e sua família no futuro. Tá? Para quem tem plano de aposentadoria, se reajuste essas contribuições para a aposentadoria. Tá? Fixe um percentual. Tem gente, a gente já falou aqui também já do benefício que é isso depois lá na hora do imposto de renda, porque essa despesa ela é dedutível. Você abate isso no seu imposto de renda para quem tem aposentadoria, desculpa, para quem paga imposto de renda, né, de acordo com a declaração completa. Então, você mantém isso até 12% da sua renda bruta. Tá? Não fixa uma contribuição lá de R$50, aí você ganha um aumento e os R$50 não representa mais os 12% da sua renda. Reajusta isso, né, de acordo com o aumento aí do seu salário.
E lembrando, né, Fred, que já está na reta final aí, né? Já estamos em abril, até o dia 30, o período aí para a declaração.
Exatamente. Tem que declarar até o dia 30 aí, senão paga multa, né, gente? Se deixar passar o prazo aí, paga multa.
Fica mais caro.
Isso, a gente já falou do 8, que é sair para jantar, que é uma variante aí do... comprometendo o orçamento, que é uma variante aí do lanche lá, da marmita, que a gente tratou bem. E o último, né, a nona sugestão que a gente tem para você economizar dinheiro aí sem sacrificar muito seu bem-estar, é pagar o preço de compras de última hora de datas comemorativas. Então, eu sou pai, por exemplo, eu tenho dois filhos e eles sempre têm aniversários de coleguinhas aí na escola. E a gente tem, na última hora, sai para comprar um presente e sai caro, né, para poder mandar para o coleguinha na escola. Então, às vezes, você já planeja, já compra ali uma dúzia, né, antes, estoca, né, guarda, e aí você tem sempre a mão, além de não ter que ter o trabalho de sair de casa, ir até a loja, pagar o estacionamento, você já está...
Veja bem que você vai comprar, hein?
É claro, não.
Porque tem depois que... você vai levar um ovo de Páscoa em pleno dezembro para aniversariante.
Não.
Tem essas coisas também, né?
Posso contar uma história engraçada? Pode,
claro.
Quando eu viajei para os Estados Unidos, né, há 2 anos, eu comprei um tanto de presente. Só que na hora que eu cheguei, eu não dei os presentes todos. Eu cheguei, mãe, isso é pra você, isso aqui é pra minha namorada, isso aqui é pra minha irmã e tal. Aí chegava o aniversário, aí eu dava o presente. Onde você comprou? Lá nos Estados Unidos. Você viajou, tem tanto tempo. Mas esse daqui tá guardadinho, ué.
Porque... já comprei pensando em você, na
mas, gente,
do seu aniversário.
Problema, Pedro? Não tem problema nenhum.
Não tem problema. É um presente bom, né? Que, assim, eu não teria oportunidade de viajar de novo para comprar, então eu guardei. Mas aquela ânsia de chegar e presentear, toma 3, 4 de uma vez para você, eu me controlei e dei um presente, aqui é o seu.
Seu Pedro
e quando chegou na época, mas o seu foi só aquele mesmo, tá?
O amigo já tava esperando no próximo, Pedro.
Aquela camisa que eu te dei foi só aquela, tá? Não pode tirar o cavalinho da chuva.
Gente, o amigo esfregou até as mãos aqui, achando que vinha mais um aí, ó.
Essa história é ótima, né? Vai comprar, compra um ovo de Páscoa. Aí, no aniversário de dezembro, você vai lá e leva um ovo de Páscoa de presente.
É chocolate.
É chocolate. Fora aqueles que você presenteia, que você recebe, aí você olha e fala assim, não gostei, vou passar para frente. Aí fecha com a etiqueta que veio. Feliz Natal.
Gente, o que é isso?
É quando você vai dar o presente à pessoa, né? Então esquece o cartão, né? E tá lá uma dedicatória para outra pessoa.
Tem essas coisas também.
O Faustão fez isso outro dia e deu um livro de presente, né, para uma pessoa e o livro na contracapa tinha lá, para o Faustão, meu amigo, não sei o quê, não sei o quê, pegou mal. Caiu nas redes sociais, na internet.
Pegou mal demais. Aqui, sobre isso que a gente está comentando, que a gente comentava instantes atrás, meu caro Frederico e Pedrico, o Enilson lá de Birité ligou para a gente dizendo o seguinte: ele economiza indo para a casa da cunhada, que mora na beira da praia. Aí ele não gasta nada.
Que beleza.
Não gasta com nada. Tá vendo?
Tá vendo?
Aí ele diz, cunhada, que saudades de você ter te visitar. Com 3 malas, uma mochila.
Mas e o Simancol? Eu acho assim, cabe no caso também, né? A pessoa ter Simancol de ajudar, pelo menos, a pagar uma continha lá, né? Da cunhada. O Enilson deve realmente comprar algumas coisinhas, ajudar na compra do mês, já que vai estar usufruindo ali da estrutura da casa.
Faz um sacolãozinho, né? O Enilson deve fazer isso, Enilson de Birité. Abraço para você, Enilson. Obrigado aí pela participação. Mas isso é muito interessante mesmo. Você vai visitar aquela tia que você não vê há anos. Vai passar férias na casa. Ô, tia, que saudade. Chega de mão a banana, aí é feio. Muito bem, encerramos?
Sim, senhor.
Perfeito. Quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa? Temos os 10 aí, os 10
atos? Não, 9.
9 atos. 9,
é. Não, o último... Tô economizando, né?
Isso.
Estou economizando. Até nisso aí tem que economizar.
o último fica para semana que vem, o 10º.
O último quem mandou foi o Nilson. Trate bem a sua cunhada, né?
Aliás, a parentada toda.
Né? Opa, né? Principalmente se morar na beira da praia, né?
E tratamento VIP. Frederico Torres, economista do Banco Central e professor, mais uma vez, nos emprestando aí seu precioso tempo, ensinando a gente a economizar, a cuidar bem do nosso rico dinheirinho, porque para ganhá-lo é sofrível. No nosso caso não, né? Que trabalhamos com prazer, graças a Deus.
Eu estava,
né,
escutando, inclusive, vocês comentarem aí o programa anterior da consultora de carreira,
você,
né?
Você viu, rapaz? Ela dando 10, 7.
Ela dando recomendações, mas vocês falaram que não é o caso de vocês, não, né? Não, vocês estão muito motivados aqui, muito felizes. Eu escutei. Parabéns, eu gostei de ver.
Olha, eu para te falar a verdade, o meu trabalho eu nem considero como trabalho, não. Isso aqui para mim é diversão. É uma grande diversão. Adoro meu trabalho.
Que bom.
E acordo cedo, bem disposto, feliz da vida, vendo passarinho azul, verde, cor-de-rosa, amarelo, vem trabalhar com o maior prazer. Gostaria que todos fossem assim.
E é bem recompensado por isso, né, Fred? Olha ali o jacarezinho ali na camisa dele, ó.
Ah, esse jacaré aí, pra alimentar esse bicho aí, custa dinheiro, viu? Esse aí não tá na minha lista de economia,
não. Não foi daqui, não. Foi de uma gravação que eu fiz aí. Quando eu disse, aí, tava perto da loja, passei, olhei, não foi aquele consumo imediato, não. Tá, Fred?
Não,
né?
Não. Impulsivo. Beleza.
Daqui vai aumentar um pouquinho. Por merecimento. Nós dois, Pedrico. Por merecimento. Fred! Uau. Obrigado mais uma vez, querido. Boa semana para você. Está viajando semana que vem?
Sim, senhor. Semana que vem.
Vai visitar alguma tia?
Vou, na beira da praia. É sensacional. Depois dessa, só acabando o programa. Viu?
Fred Vieira, mas deixa o quadro gravado com o Pedro Henrique Vieira. Obrigado, boa semana, boa viagem.
Valeu, gente. Fred. Um abraço. Tchau.
Abraço também.